Falando de Livros.
Eu tenho o prazer de conversar com a Beatriz Mirra, contadora, encantadora de histórias, musicista, atriz, roteirista, diretora cênica, faz palestras, apresenta eventos, encanta por onde passa. Ela é narradora e curadora do projeto Era Uma Vez, no Museu das Minas e do Metal, aqui em Belo Horizonte, aquele prédio lindo da Praça da Liberdade, e já tem outros dois livros publicados, Feira de Histórias e Pitulu. E agora a gente vai falar do Pomar Brasileirinho, um livro que foi lançado recentemente pela editora Fino Traço, que tem ilustrações, belas ilustrações de Vander Lara. Bom dia, Beatriz.
Bom dia, Rosali. Bom dia, seus ouvintes também. Prazer enorme estar aqui.
Então, o pão de queijo já saiu do forno, a gente vai poder levar esse papo com um pão de queijo e um cafezinho rolando?
Ô, menina, o cafezinho acabei de passar, o pão de queijo tá quase.
Então a gente deixa pra depois. Então, Beatriz...
No final do papo dá pra comer o pão de queijo. Primeiro a gente fala, depois a gente come.
É, isso mesmo. Então, o nosso mote dessa conversa de hoje aqui é o Pomar Brasileirinho. Que esse belo livro que você acabou de lançar pela editora Fino Traço foi um lançamento festivo, né?
Isso.
Antes de comentar sobre esse livro, eu queria que você contasse pra gente essa sua trajetória de chegar a ser uma das maiores contadoras de história aqui de Belo Horizonte, afinal.
Ô, Rosali, que bom. Ah, eu acho que essa história começou toda na minha infância, né? Porque eu falava demais. Eu aprendi a ler, escrever muito pequena ainda, com 4 anos. E aos 6 eu já dominava uma leitura à primeira vista em voz alta, com tranquilidade. Acabei ficando de castigo todos os dias na escola por conta disso.
De falar demais.
Porque falava demais, conversava demais. E acabei mudando de escola também, porque a escola onde estudava não aceitava criança antes do 7 na primeira série, né? E na outra escola onde eu fui, ao contrário, né, das professoras antigas, eu tive uma professora que foi bárbara, né? Ela percebeu essa minha vocação. E ela me colocou para ser narradora em todas as festas escolares. Eu até não gostava muito disso, não, porque eu preferia fazer os teatros, fazer as coisas que meus colegas faziam. Mas eu já, naquela época, comecei a ler e a narrar as atividades escolares. Bom,
E o que que você lia?
Mesmo como contadora de histórias, começou depois, quando eu me formei em teatro, Bastas Artes, assim, em 1989, por aí. Há uns 23, 24, 25 anos, vou fazer bodas de prata, histórias.
Que legal.
E fui chamada para fazer um papel de uma contadora de histórias nessa época.
Isso fazendo teatro.
Me formar para realmente contar histórias, mas como personagem, como uma velhinha contadora de histórias. E fui à escola, fiz o trabalho, eu era muito tímida na época.
O teatro solta, né?
Isso era uma coisa bacana, porque me aproximava das pessoas, especialmente da criança, que é o meu público, assim, né, mais prestigiado, vamos dizer. Né? Meu trabalho começou com a criançada mesmo. Eu adoro, sempre gostei, adoro criança. É, eu adoro gente, mas criança é bom demais, né? Enfim. Essa minha professora, que agora já não era mais a professora, mas era minha vizinha, uma grande amiga, ela ficou sabendo e me levou na escola onde ela dava aula, onde eu havia estudado, para fazer a velhinha de novo, contadeira de histórias. Eu fui, os meninos adoraram, depois me levou para fazer o Papai Noel contador de histórias. Ainda falei, isso não vai dar certo, não vai dar certo. Vou fazer Mamãe Noel. Ela, não, tem que ser Papai Noel. Aí eu fui. Então, uma criança falou, não é Papai Noel, não. Aquela velhinha contadora de histórias.
Era velhinha mesmo, né?
Eu tinha 19, 20 anos na época, né? Foi o máximo. Aí no ano seguinte, a biblioteca infantil da Carangola foi inaugurada.
Sim.
E eu vi que ia ter hora do conto, bati a porta da biblioteca e pedi pra contar a história lá, como voluntária.
Sim.
Então eu tirei o personagem e fui de cara limpa, né? A biblioteca completou esse ano 23 anos. Então foram 23 anos de cara limpa, ano que vem completa os 24 anos, e 25 anos nessa experiência maravilhosa que é contar história.
Que bacana.
Né? E que realmente foi isso é um grande caminho. É uma caminhada maravilhosa, cheia de surpresas a cada dia, né?
Interessante que você contou aí é o quão importante foi o papel dessa sua professora, né? Que te deu asas, né? Para você voar nessa coisa que você agora tem como profissão mesmo, né?
Como profissão.
Quando você escreve um livro, você está contando histórias também, não é?
Isso.
E é muito legal isso e a gente não pode esquecer do professor nunca, né?
Essa professora foi muito, muito importante na minha vida. Ela acabou de virar estrela agora esse ano, né? Eu prestei algumas homenagens a ela ainda em vida, porque ela precisava de saber como que ela realmente foi fundamental.
Fez a diferença.
Ao lado da minha mãe, que é uma grande contadora de histórias, do meu pai, que sempre cantou muito comigo, sempre foi também um contador de histórias, de causos, né? Causos mesmo acontecidos. E a minha mãe das histórias encantadas, ela me criou contando histórias.
Que ótimo.
Eu não me lembro de passar algum dia da minha vida sem ouvir uma história da minha mãe.
E esse repertório todo, Beatriz, vem dos livros, né? O que, que você lia desde então e depois, claro, você foi escolhendo histórias para também serem contadas, né?
Olha, nessa época, eu comecei, a primeira vez que eu contei história foi uma história encomendada, né? Graças a Deus, foi um excelente repertório, ele me chamou para contar, para ler. Aliás, nem foi narração, foi uma leitura. Leitura e narração.
Sim.
De Irmãos Grimm. E Cinderela, Gata Borralheira.
Sim. As mais conhecidas mesmo, né?
E quando eu resolvi que eu ia contar a história nessa época, imediatamente eu comprei um livro que eu tenho ali até hoje, que é uma coletânea grande dos Irmãos Grimm. E logo depois eu entrei na biblioteca infantil, então no ano seguinte, né, na inauguração da biblioteca, e fui me dar conta desse universo da literatura infantil.
Que é muito maior, né?
Que é um universo,
imensamente,
né?
Maior.
E se a gente deixar, fica o resto da vida só nesse universo e não vai dar conta de conseguir. A gente não consegue ler tudo que existe.
É verdade.
E graças a Deus, é muito bom. Eu adoro, sou apaixonada. Eu lembro que me apaixonei pela Silvia Ortoff, uma das primeiras autoras que eu li, que eu não conhecia, conheci na biblioteca.
Sim.
E quando eu peguei, né, aquele nome mais gostoso do mundo, Urcha, Ora, Fada, Ora, Bruxa, Mudanças do Galinheiro, mudou as coisas por inteiro. Peguei o livro na estante e foi uma coisa assim, de olhar a capa, de olhar o título e de ter vontade de pegar. E aí eu peguei e hoje, para mim, a Silvia Ortoff é a grande mestra, a minha grande maga, minha autora predileta, pelo menos na literatura infantil, e que abriu caminho para essa literatura, para o prazer de ler. Né? Que eu não sei se... Eu conheço muitas pessoas que gostam de ouvir histórias, adultos. Né? Eu faço, por exemplo, esse projeto que eu faço no museu, é um projeto para criança. Às vezes aparecem 200 pessoas de público espontâneo, 150 adultos e 50 crianças.
É verdade, então. É uma coisa que eu queria saber de você também. O repertório é escolhido mais ou menos pensando no público, né?
É, muito. Tem
Mas o público
critérios.
É também variado, né? No mesmo público você pode ter gente de todo jeito.
Eu tenho vários critérios para escolher as minhas histórias. Né? Tem a primeira coisa, que é aquele critério universal, que é o seu prazer de conviver com aquela história, porque é uma convivência, é um namoro, né? É uma convivência realmente muito amorosa, porque é um namoro, ao mesmo tempo é uma coisa meio filial, ela é mãe, ora você é mãe, ora ela é sua mãe, ela é sua irmã, né? Então você precisa ter aquela convivência. Criar intimidade com a história.
E também criar intimidade com o público, né? Nesse momento, eu acho que o contador de história tem isso.
Exato. Que idade que tem o público? Se eu tenho criança, claro que criança não sai sozinha. Né? É crime. Uma criança está sozinha no ambiente. Ela estará acompanhada por adultos. E esses adultos também são ouvintes.
Sim.
E eles são responsáveis para a criança ficar ali ou não. Se eles quiserem levantar no meio da narração e sair e arrancar a criança de lá, eles arrancam. O que acontece? Já aconteceu muitas vezes.
Sim.
Então eu levo um repertório para a criança que vá agradar também aquele adulto. Então é um repertório para todas as idades, porque nem toda história para adulto serve para criança. Mas uma boa história para criança
serve para qualquer
ela
um.
Serve para o adulto. É, e ela encanta o adulto. E acaba que acontece isso. O adulto às vezes volta, né? Uhum. E trata até a criança de desculpa. Né? Para poder voltar. É. Né? Ou volta sozinho sem criança. É, eu penso também no ambiente. Essa questão do ambiente, ela é fundamental na escolha do repertório, uhum. porque tem ambiente que você pode contar uma história maior, um conto clássico, um conto de fadas, né? Que o herói passa por várias etapas.
É, tem também o conforto,
tem
né?
Não, tem ambiente que você tem que contar uma história de 3 minutos, 4 minutos. Eu contei história muitos anos na feira de histórias, que eu fui coordenadora e apresentadora, né? Junto com a Letria, lá na feira Tom Jobim. Era na rua, era um cruzamento de várias avenidas, com gente de todas as classes sociais, né, de gente que ia ali para beber, para comer, não era para ouvir histórias, gente que ia ali para ouvir histórias, gente que ia ali pedir um prato de comida e parar de ouvir histórias. Uhum. Então ali o repertório, e cada sábado a gente tinha um tema de histórias diferente. Foram 3 anos, de todos os sábados ininterruptos, contando histórias com temas diferentes. A busca do repertório tinha que ser um repertório mais curto para segurar a concentração das pessoas, sim. pelo menos no início da feira, até elas acostumarem a ouvir histórias, a gente poder aumentar o tempo da história, né? Uhum. Era um desafio. E eu acho que eu virei mesmo um computadorzinho, assim, uma memória boa.
É, né?
Outro dia eu me assustei com tanta história que tem na cabeça, né? A gente nem tem ideia.
Ai, que bom isso. Agora vamos falar do seu livro, né, Beatriz?
É do livro. Então, eu acho que assim, eu faço questão também de contar histórias autorais.
Sim, então.
Dar prioridade aos nossos autores, brasileiros, mineiros, sabe? Porque se a gente não fizer isso, ninguém vai ler.
Claro,
né?
Com certeza.
A gente é formador
né?
de leitor. Uhum. Então, agora vamos ao livro.
Então, esse é seu terceiro livro publicado, não é isso?
É.
Eu isso. falei certo?
Falou. Assim, autoral é o segundo, porque o primeiro foi uma organização.
Tá, que é o Feira de Histórias, né, que você organizou e tal. E esse é de poesia, né, de haikai. Conta pra gente como é que você foi criando essa obra. O livro chama Pomar Brasileirinho. Tem frutas aqui de todo o Brasil, do norte do Brasil. Tem o açaí, o cupuaçu, né? E eu queria saber como é que foi a sua convivência assim, nos pomares e nos quintais das nossas casas, né? Conta um pouquinho pra gente, né? Essa experiência é sua.
O livro tem várias histórias. Tem a história mesmo com os pomares, né? Com as árvores. Porque eu morei no apartamento, nós somos 5 irmãos, era um apartamento.
Você nasceu aqui em Belo Horizonte?
Em Belo Horizonte.
Uhum.
E do dia que eu nasci, do dia que eu casei, eu morei no mesmo apartamento.
Sei.
E prédiozinho, pequitinho, não tinha árvore não, no fundo dele tinha uma goiabeira, e os galhos dela, que era uma casa do fundo do prédio, davam pro meu prédio, pro fundo do prédio. E a gente pegava as goiabas que caíam lá, e a minha irmã, que ela adorava goiaba, ela sempre corria e falava, goiaba é minha, que sou eu que mais gosto dela. Mas o meu avô tinha uma chácara muito grande aqui em Belo Horizonte, que tinha um pomar assim, maravilhoso, tinha tudo no pomar, mas tinha tudo no pomar dele. E eu tive, né, a família da minha mãe é uma família de patinas, de fazendeiros, então eu passava férias lá,
uhum.
e sempre muito gado, mas claro que tinha os pomares.
E tinha as frutas naturais, né?
Tinha os sítios, meu pai tinha um grande amigo, a gente sempre, todos os finais de semana, era em algum lugar que tinha um pomar.
Uhum.
Então a minha relação com a árvore, hoje, era uma relação até assim, espiritual. Assim, qualquer coisa que eu sinto, que eu não estou no meu eixo, que eu preciso encontrar uma resposta, eu paro e olho para uma árvore, a primeira árvore que estiver na minha frente.
Sim.
E eu moro num lugar no mato, mudei para um lugar também cheio de mato, estou aqui plantando o meu pomar, estou aqui vendo a minha bananeira, começando a dar banana, coisa mais linda do mundo.
Que é lindo.
Esse processo eu nunca tinha acompanhado, uhum. né? De ver a árvore crescer.
É uma experiência muito interessante você plantar uma árvore e depois ver os frutos chegando, né?
Minha,
é maravilhoso
lindo.
Mesmo.
E a bananeira que vai dando outras bananeiras, né?
Sim,
vai brotando do lado, vai nascendo aquele tanto de bananeira.
Dá uma moita, né? É uma moita de bananeira depois.
É uma moita de bananeira, é muito lindo.
Uhum.
E eu me apaixonei, assim, acho que de uma amiga minha que fala, depois que você entra em contato com a poesia, você não consegue mais viver sem ela.
É.
Né? E acho que desde o primeiro momento em que eu... que eu abri realmente os olhos, o coração para a poesia, né, da forma mais profunda que essa palavra pode carregar, e ampla, não é lé concreto só, né?
Uhum. E
não deu mais para viver sem.
Então, a poesia tem muito a ver com a natureza, né?
Porque eu acho que a natureza é absolutamente poética,
sim,
né?
Sim, sim, sim.
E eu tenho esse privilégio hoje de morar num lugar onde, assim, a janela do meu quarto dá pro nascer do sol. Eu vejo o sol nascendo todos os dias.
Uhum.
Né? Eu estou aqui na minha varanda agora, diante dessa paisagem linda, muito morro, água. E o sol que nasce ali, quando a lua está cheia, também nasce ali.
Sim.
E essa vinda para o campo, ela me trouxe assim, uma relação muito mais íntima. Então eu observo o tempo todo a natureza, assim, eu contemplo, sou muito contemplativa. Eu sou muito ação em alguns momentos, mas muito contemplativa em outros.
Então,
eu fui percebendo o ritmo da natureza,
sim,
sabe?
E essa coisa do haikai aqui, eu acho que o haikai é contemplação, né?
É, contemplação pura.
E no caso desse livro, que é um livro de haikai, você tem com ele aí na mão, Beatriz?
É, não estou na minha mão não, mas eu pego ali. Tomara que a gente não perca ali.
Não, para poder ler alguma coisa aí para os nossos ouvintes. Eu estou com ele aqui na mão.
Peguei, pronto, peguei.
Pronto, tranquilo. O som ficou até melhor, viu?
Ah, é?
Pode ficar por aí.
Uai, então eu vou voltar. Quando você falar assim, tá bom, você fala assim, para.
Não, tá ótimo, tá muito bom, pode ficar aí mesmo.
Tá joia.
Então, você podia ler pra gente uns haikaizinhos, porque haikai é uma coisa bem simplesinha, aparentemente, mas é pra ler bem devagar, porque ele entra na gente como a natureza mesmo, né?
Uhum. Ah, então deixa eu ler uma que eu adoro. Ah, a gente gosta de tudo, né?
É, então. Ainda mais falando de fruta, né? De pomar.
É. Bom, vou te falar da bananeira. Falei tanto da bananeira aqui, né?
Uhum.
Caixa de lápis de cor. Pinta a terra, brota ouro.
É isso, a bananeira.
É, a bananeira, né? A bananeira é igualzinho o cacho da banana é igualzinho um cacho de lápis de cor, né?
Uhum.
É, uma moeiro, pau de sebo do campo, quem sobe primeiro, pega o sol inteiro.
Interessante.
Essa coisa da festa junina, né?
Uhum.
Agora, eu adoro, assim, que foi uma vivência que eu tive, da primeira vez que eu morei no campo, foi o limoeiro.
Sim.
O limoeiro é um relato de um acontecido mesmo. Formigas festeiras dançam um tindolelê, até restar outonos. Eu estava dormindo, eu morei uma época em Nova Lima, eu estava dormindo e escutando aquele barulho, tinha um pomar enorme na minha casa. Aquele barulhão, gente, será que tem alguém? E o barulhão não acabava. No dia seguinte, eu cheguei lá, o limoeiro não tinha uma folhinha.
Formigas que atacaram.
Eram formigas que tinham deixado a árvore igualzinho ao outono, né?
Uhum.
Só que as folhas não ficaram no chão, foram embora com elas.
Foram embora, ela leva tudo. Agora, Beatriz, ilustrações do Vander Lara, que são lindas. Eu queria que você comentasse
lindas,
pra gente.
Né?
É. Tá quase dando pra sentir o cheiro dessas frutas aqui.
É. Menina, o Vander foi uma descoberta, assim. A esposa dele entrou em contato comigo, até pelo Facebook. É, que ela estava querendo montar uma biblioteca comunitária e foi me pedir ajuda,
uhum,
para dar uma força nessa biblioteca. E aí, fui na casa dela e conheci o Vander, que tinha um ateliê dentro da casa deles. Agora, o ateliê dele já está junto com a biblioteca dela, a Palmeirinha. Linda biblioteca.
Uhum.
E aí, eu vi um quadro dele, ele até assim, tem uma pintura forte, mais para adulto, mas tinha um quadro dele, cheio de árvores. Eu estava com o original, né, dos haikais, entre outros originais aqui em casa, aí eu falei, gente, se um dia eu fizesse o livro do haikai, o Vander ia ser um ótimo ilustrador. Quando a editora do Traço me pediu os originais, escolheu fazer o Haikai, ela me sugeriu, ela me deu essa liberdade de escolher o ilustrador.
Ah, que bacana.
Sugeri.
Isso.
Uhum. Aí eu sugeri o Wander, ele topou.
E
quando
fez...
ele me mandou as primeiras imagens, que foi exatamente da Moreira, que está na capa, inclusive, uhum, a laranjeira, eu falei, gente, mas isso é maravilhoso.
É isso
e foi
mesmo.
Meio sofrido, porque quando a gente escreve imaginando, né?
Uhum.
Eu sou péssima, eu não sou ilustradora, não sou artista plástica. Mas a gente imagina. E eu imaginei uma coisa completamente diferente, um misto do branco, com poucos traços. No preto, sabe, no nanquim, uhum, alguma coisa assim, bem japa, né? E também quando eu fiz os poemas, eram 30 poemas e não era bem brasileiro, não, sabe?
Uhum.
Tinha árvore de outro, do mundo inteiro. E... porque eu adoro viajar. E aí, todo lugar que eu vou, tem que conhecer a árvore do lugar também, a
sim,
do outro lugar.
Claro.
Aí, mas com a editora a gente definiu de fazer um livro só de árvores brasileiras.
Uhum. Uma
ótima ideia, cortamos os outros que não eram brasileiros e escolhemos alguns brasileiros para entrar na coletânea,
sim,
porque ela quis fazer uma coletânea menor dos haikais.
Uhum.
Enfim, quando o Wander me falou que queria usar muitas cores, eu já levei um susto, né? Falei, ai meu Deus, não vai ser nada que...
que imaginava, mas sempre ficou lindo mesmo.
Mas aí, menina, quando ele começou... quando ele me mandou as primeiras imagens, eu falei, eu escolhi a pessoa certa, né? Porque realmente foi um trabalho primoroso, os originais são maravilhosos, ele fez enorme.
Ele fez quadro enorme. Mesmo, então. Agora, Beatriz, nosso tempo aqui já acabou há muito tempo,
é,
já acabou, é sempre rápido, mas eu queria que você falasse rapidinho sobre essa campanha de arrecadação de livros que você está fazendo para o Natal, não é isso?
Ai, menina, por favor, que
bem
bom,
rápido,
olha,
fala disso para gente.
Estou precisando muito de arrecadar de mais livros. Ano passado me deu essa ideia de arrecadar livros para o Natal, para dar para uma criança que não tem um livro em casa,
uhum,
para que cada criança possa ter ao menos um livro em casa.
Sim.
E aí eu acabei arrecadando 800 livros, sozinha.
Que ótimo.
Em Facebook,
isso.
E-mail.
Então, como que as pessoas podem entrar em contato com você para poder fazer essas doações, quem está nos ouvindo,
olha,
agora?
Meu telefone é 84-32-6845. Meu e-mail, Beatriz, com Z, MY2RHA@uol.com.br. Esse uhum. nome também, Beatriz Mirra, desse jeito, é lindo que escreve, está no Facebook. E hoje, Rosali, hoje, meu site foi ao ar.
Ah, que bacana.
É o www.dandacultura.com.br.
Dandacultura.com.br.
E aí pode deixar um recado lá também. Eu pego meu carro, vou onde tiver para buscar o livro. Eu só peço que sejam livros em bom estado, de preferência, literatura mesmo, ficcional.
Uhum,
né? Nesse domingo a gente vai fazer a entrega. E aí eu descobri que a comunidade é gigantesca. Eu preciso de muitos livros.
Bacana, muito bacana.
Quem quiser ir lá na Ocupação Rosa e Leão, de Santa Luzia, a gente vai estar lá nesse domingo.
Tá bom.
Contando história, entregando livro.
Ah, que bacana. Então vocês vão para Santa Luzia com esses livros desse ano.
É, esse ano vai ser para Santa Luzia, passado por outras comunidades.
Uhum. Muito bom, Beatriz. Parabéns.
Obrigada.
Por esse empreendimento, parabéns por esse seu trabalho lindo de encantar tantas pessoas, né? E esse livrinho porque é carinhoso, Pomar Brasileirinho, lançado pela editora Fino Traço. Obrigada.
Muito obrigada a você, Rosário. Obrigada, né, não só por me dar a oportunidade de falar um pouco do trabalho, mas pelo trabalho lindo que você tem feito pela literatura.
É isso aí.
E pela literatura infantil de uma forma muito especial.
É, a gente sabe que a literatura muda a cabecinha de cada pessoa e faz todo mundo viver um pouco melhor, né? Nesse mundo tão meio doido, né? Mas a gente pode sair um pouco, né? E viver um pouco a literatura, a fantasia.
E se encontrar.
É, exatamente.
Pra mim é minha mestra mesmo. Né?
É isso aí. Grande abraço,
obrigada.
Beatriz.
Um grande abraço para os seus ouvintes, para cada um de vocês que estão aí na rádio ouvindo.
Tá bom, beijo. Conversei com a Beatriz Mirra, ela que é contadora de histórias, e acabou de lançar o Pomar Brasileirinho, da editora Fino Traço. Você pode conferir na editora, no site finotracoeditora.com.br. Beatriz está recolhendo livros para fazer doação para as crianças que nunca tiveram um livro. Então você pode também entrar em contato com ela pelo telefone 31, que é código de área de Belo Horizonte, da região de Belo Horizonte, 31. O telefone dela é 84326845 e ela tem na internet o Facebook. Pode entrar em contato também, Beatriz Mirra. O Mirra se escreve com Y2RRHA. E ela está com o site também na internet, que é o dandacultura.com.br.
Falando de livros.